taxas de IRS para a classe média, para o quarto, quinto e sexto escalão, para aqueles portugueses que ganham entre 1.000 e 1.500 euros. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os senhores podem discordar de tudo, mas não podem negar que o PSD tem feito contributos importantes para a melhoria da vida dos portugueses e para o desenvolvimento económico e social do país. Em janeiro apresentámos uma proposta de revisão constitucional. Em fevereiro apresentámos um pacote de habitação que, ao contrário das medidas do Governo, que são anacrónicas e erradas, que já estão a agravar o problema da compra e arrendamento das casas. Apresentámos medidas para a educação, na colocação dos professores, na melhoria das condições das escolas, na recuperação das aprendizagens. Apresentámos um programa para a imigração e para a demografia. Apresentámos um programa para a saúde, não apenas para resolver os problemas da falta de médicos de família, das listas de espera e do problema da saúde mental, mas também para criar um serviço de saúde de excelência. Medidas e reformas estruturais, não apenas para recuperar o SNS do colapso em que os senhores o colocaram, mas para dar aos portugueses serviços de qualidade que precisam e merecem. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe um repto. No Estado da Nação, abandone o estado de negação em que está. E para terminar, não posso deixar de falar da justiça, um dos problemas mais graves que o país atravessa. O PSD não pactua com impunidade, mas não vacila na defesa dos princípios do Estado de Direito. E aquilo que aconteceu a semana passada foi muito grave, uma inversão daquilo que devem ser os papéis entre a justiça e a política. Já aconteceu em muitos países com maus resultados. Várias pessoas de vários quadrantes políticos já se colocaram na primeira linha desse combate. Falta uma pessoa, que é a Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, e porque o meu tempo está a terminar, este é o debate do Estado da Nação, mas não o debate da nação que o Governo quer vender. É o debate da nação dos portugueses que passam dificuldades. E fica o rótulo do seu Governo, o rótulo do empobrecimento dos portugueses, do empobrecimento das instituições e do empobrecimento da nação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Não, nós não negamos a existência dos problemas. Nós combatemos e apresentamos soluções para resolver os problemas. Nós não ignoramos o problema da habitação e por isso apresentámos o programa Mais Habitação. Nós não ignoramos o problema da inflação, por isso adotámos medidas na área da energia ou deixamos o IVA para zero para reduzir o custo dos bens alimentares. Nós não ignoramos como estão a subir as taxas de juros por causa da inflação e por isso estamos a estudar novas medidas para reforçar as medidas que já adotámos para apoiar os créditos à habitação e o esforço que as famílias estão a fazer para pagar o crédito à habitação. Eu já várias vezes fui criticado por pessoas da sua área política por criticar publicamente a política do BCE. Nunca ouvi a si dizer uma palavra sobre o que o BCE decide sobre a evolução das taxas de juros. Quanto ao empobrecimento, Sr. Deputado, quanto ao empobrecimento, Sr. Deputado, o país cresceu nestes anos 10 vezes mais em média por ano do que nos 15 anos anteriores. O PIB per capita aumentou em termos reais 19%. O salário mínimo, 50%. O salário médio, 23%. Senhor Deputado, não estamos a empobrecer, estamos a melhorar os rendimentos e ao mesmo tempo que aumentamos o emprego. E, Senhor Deputado, o partido do empobrecimento, gosta ou não, é o seu. Porque foi o seu anterior líder que disse aqui que graças ao aumento do salário mínimo o diabo iria aparecer. Foi o seu anterior líder que disse aqui, em plena pandemia, que aumentarmos o salário mínimo era uma irresponsabilidade. E foi o seu atual líder que disse aqui, quando era líder parlamentar, que com o aumento do salário mínimo que fizemos em 2016, eu ia ser o pai do quarto resgate do país. Pois o que nós temos sido, somos os pais e as mães do maior ciclo de crescimento do país nas últimas décadas. E E só para terminar, Sr. Deputado, nós estamos focados no problema e não nos autocontentamos com as soluções e por isso a cada ano vamos procurando melhorar. E olho, é o exemplo no IRS Jovem. No primeiro ano de aplicação só abrangeu 10.288 jovens. No segundo ano, 37.200. E este ano, relativamente aos rendimentos de 2022, já abrangeu 73.327. E com as regras de tributação este ano, para o ano, beneficiará ainda mais jovens. E é assim que iremos continuar a trabalhar.
Muito obrigado. O deputado Miranda Sarmento pede a palavra para aqui feito.
Obrigado, Sr. Presidente. Põe uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Deputado, vou-lhe dar a palavra para uma interpelação à mesa, pedindo a distribuição de documentos sem entender, mas peço a todos, o nosso tempo de debate no Estado da Nação é muito grande e, portanto, que não usemos as interpelações como segundas intervenções. Sr. Deputado, tem a palavra.
A minha interpelação é apenas para pedir os seus bons ofícios, Sr. Presidente, que peço ao Sr. Primeiro-Ministro que informe a Câmara como é que o Governador do Banco de Portugal, ex-Ministro das Finanças do Partido Socialista, tem votado os aumentos de taxas de juros do BCE. E o senhor, não sei se será o pai ou não do quarto resgate, mas do terceiro é pelo menos o tio.
Sr. Deputado... Não se tratou manifestamente de uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Ficam todos, desde já avisados, de que serei muito estrito em relação a essas interpelações. Tem agora a palavra, pedindo silêncio para que possa ser ouvido, para um pedido de esclarecimento em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Peço silêncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, Portugal está melhor porque os portugueses e as portuguesas estão melhor. Para o PS, Portugal só está melhor se os portugueses e as portuguesas estão melhor. Para nós, não há uma realidade paralela em que o país pode melhorar mas os portugueses e as portuguesas viver pior. Isso, como nos lembramos bem, era na fase em que o PPD-PSD e o CDS eram governo. Aliás, quando a bancada parlamentar era liderada pelo Sr. Presidente do PPD-PSD, o Dr. Luís Montenegro. Portugal está melhor porque os portugueses e as portuguesas estão melhor. Acima de tudo, porque o governo, mais uma vez, foi capaz, perante a crise, perante as dificuldades, perante a emergência, perante a urgência, foi capaz de implementar políticas que apoiaram os mais vulneráveis e salvaguardaram a capacidade de continuar a fazer reformas e apostar no futuro. Senhor Primeiro-Ministro, há um ano, lembramos-nos bem, há um ano, o então e atual líder do PPD-PSD dizia: o Governo, o Senhor Primeiro-Ministro, ia levar um banho de realidade, eu devo dizer. Depois da avalanche de bons resultados apresentados aqui, ficou encharcado, um banho talvez não, mas encharcado nas suas más previsões, nos erros de previsões e projeções que fez para o país. Erros sim, porque o Sr. Deputado Miranda Sarmento hoje levanta-se daquela bancada e esquece que há um ano levantou-se e disse: o crescimento económico em 2022 acontece pelo problema, pela questão da base do ano anterior. Portugal era um dos países que mais crescia em 2022. E dizia o Sr. Deputado Miranda Sarmento: é só porque a base do ano anterior é baixa. Portugal esteve no top 3 dos países que mais cresceram em 2022. Sobre este ano, nada dito. Nada sublinha. Nada diz. Continua com a cantilena do empobrecimento. Mas quando chegamos a factos, quando dizemos que os salários, os vencimentos na Segurança Social estão a crescer 8% face ao período homólogo, silêncio. Quando dizemos que
que o emprego atinge máximos e o emprego é a vida concreta dos trabalhadores. Não é algo fictício, é a vida concreta de muitos portugueses que têm trabalho, nada diz. Quando o desemprego continua em mínimos, está calado. Quando dizemos e repetimos que o investimento estrangeiro é a confiança no país, nada diz. Quando dizemos, isto é a vida concreta, essas são as expectativas dos portugueses, que o índice de confiança dos consumidores continua a subir, isto são os portugueses, índice de confiança dos consumidores em máximo, então a oposição nada diz. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, o país teve durante o ano que enfrentar momentos difíceis. Responder à guerra, responder à inflação, esteve em 10%, vai em 3,4% homólogos. Teve que responder ao custo da energia, apoiou empresas e famílias e o custo de energia está a descer. Teve claramente que enfrentar uma circunstância, um contexto desafiante. Mas Portugal está melhor acima de tudo, porque não é o país que a oposição previu. Portugal é um país melhor e os portugueses e as portuguesas vivem melhor porque todas as profecias da oposição à direita falharam, não aconteceram, erraram. E é preciso dizer, Senhor Primeiro-Ministro, felizmente os portugueses e as portuguesas vivem no país do PS, no país governado pelo PS, no país liderado por esse governo e por António Costa. Felizmente não vivem no país negro, macambúzio, sem futuro que constantemente a nossa oposição à direita apresenta. Senhor Primeiro-Ministro, há que sublinhar, Portugal está melhor porque os portugueses e as portuguesas vivem melhor. A estabilidade política é um elemento central. E a pergunta que deixo, a questão que fica perante a falta de alternativa e perante os erros da oposição é como vamos prosseguir com estabilidade política para que daqui a um ano os portugueses e as portuguesas e o país estejam melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio para que possa ser ouvido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. O país tem muitos problemas. As famílias têm problemas, as empresas têm problemas, os serviços públicos têm problemas. E nós estamos cá precisamente porque sabemos que há problemas e que esses problemas têm de ser resolvidos. E foi assim que virámos a página da austeridade, foi assim que evitámos as sanções da União Europeia, foi assim que enfrentámos a pandemia do Covid, é assim que estamos a enfrentar a crise da inflação, é assim que estamos a enfrentar a subida das taxas de juros e é assim que temos estado a enfrentar os problemas, procurando resolvê-los. A oposição discursa sobre os problemas. É um exercício retórica sobre os problemas. Nós não fazemos retórica com os problemas. Os problemas para nós são reais e o que exigem é respostas e soluções e é para isso que nós trabalhamos. Agora, só se responde bem aos problemas compreendendo bem qual é a realidade efetiva do país. Nós encontramos sempre uma ANA que tem 10 mil problemas. Mas não nos podemos perder no olhar da ANA e deixar de olhar em redor para perceber o que é que está a passar. Quando a oposição insiste que a receita fiscal aumenta porque o governo sobe impostos, quando o governo não aumenta os impostos, ignora uma realidade fundamental, que é a receita sobe porque a economia está a crescer. Há muito mais pessoas a trabalhar, os salários estão a subir e por isso as contribuições para a segurança social estão a aumentar. Ora, errar no diagnóstico implica errar na terapia. E eles andam desde 2015 a continuar a errar no diagnóstico como entre 2011 e 2015 não conseguiram retirar.